Em 1936, com o filme Tempos Modernos, Charles Chaplin fazia uma intensa crítica à forma como trabalhadores de fábricas eram submetidos a serviços extremamente repetitivos e cada vez mais exaustivos. Eu tenho certeza que vocês se lembram da imagem de Chaplin apertando parafusos em uma esteira de trabalho e com dificuldade de acompanhar o ritmo da produção.
Pensando nisso, no episódio de hoje, iremos conversar com a psicóloga Vanessa Aparecida de Oliveira, que é da Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor da Universidade Federal de Uberlândia, para entender como a saúde mental pode ser tratada nos ambientes de trabalho.
Estou cansado. Meu cansaço vem muito porque sou pessoa extremamente ocupada. Tomo conta do mundo. E é com essa frase de Clarice Lispector, e que pode definir a sensação de muitos trabalhadores brasileiros, que a gente inicia o episódio.
Eu sou Isabela Breve, estagiária de jornalismo da Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor da UFO.
E eu sou Gabriel Reis, estagiário de jornalismo da Divisão de Divulgação Científica da UFO. E sejam muito bem-vindos ao Ciência ao Pé do Ouvido 79, Saúde do Trabalhador.
Olá, Vanessa. Primeiramente, gostaríamos de agradecer pela sua presença. Seja bem-vinda.
Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero atender a expectativa de vocês.
E você é o Pé do Ouvido que está ouvindo o nosso podcast. A Vanessa e a gente já estava aqui batendo um papo muito legal sobre a atuação dela aqui dentro da UFO. Mas para que vocês possam conhecer ela ainda mais, Vanessa, eu queria que você contasse para o pessoal quem é você dentro e fora da Universidade Federal de Uberlândia.
Então, eu trabalho na Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor, especificamente no setor de promoção à saúde, né, do servidor. E a gente trabalha com promoção e acolhimento. Dentro da universidade, a gente atende tanto o servidor quanto o dependente, quanto os familiares, especificamente para algumas coisas. Então, a gente tem um ambulatório de saúde do servidor, que consegue atender os dependentes, a gente tem uma equipe médica, equipe de enfermagem. Dentro do setor de promoção, né, tem educador físico, assistente social, psicólogos, que vão estar disponíveis para atender esse servidor, dependendo da demanda que ele trouxer. Eu sou formada aqui na Universidade Federal de Uberlândia mesmo. Fiz especialização em psicologia hospitalar e da saúde e venho atuando desde a graduação nessa área. É uma área que eu gosto muito, é uma área que me chama a atenção. Claro que a gente tem algumas diferenças entre público e privado. E aí a gente vem trabalhando no setor junto com os colegas para promover a saúde do servidor da UFO.
Perfeito, Vanessa. E a gente entrevistou o reitor aqui também nessa temporada do Ciência ao Pé do Ouvido. E ele falou que ele se define como um pai, como um avô. O que você gosta de fazer também no seu tempo livre e que acaba se relacionando, de certa forma, com o seu trabalho, com a sua atuação e que você acha que te define enquanto pessoa?
Então, acho que na vida pessoal não tem como diferenciar quem é a pessoa que está dentro do trabalho de quem é ela que está fora. As nossas relações acontecem também no trabalho. Então, eu faço colegas, eu faço amigos. Então, muitos dos meus amigos estão na minha vida pessoal. Então, eu sou uma pessoa, eu tenho uma filha, eu tô com a minha filha, eu vou passear, eu faço esporte. Eu tenho essa junção, né? Não tem como estar em casa e não pensar em algumas coisas. Às vezes, a gente tem insights em algumas áreas que a gente consegue trazer para o trabalho. E no trabalho a gente consegue também trazer um pouco da gente, de trazer a nossa alegria, a nossa motivação, as nossas ideias. E aí, é isso.
Vamos falar um pouco sobre a relação da vida pessoal e profissional do trabalhador. Eu tenho certeza que conciliar as atividades da vida pessoal e profissional, sem que uma interfira na outra, é o sonho de 100% das pessoas que estão no mercado de trabalho. E como alguém que trabalha e pensa em como fazer esse equilíbrio, tenho algumas dicas para você. Primeiro, tenha planejamento e disciplina, tanto na vida pessoal quanto profissional. Em segundo, não confunda os relacionamentos. E em terceiro, tente deixar os problemas do trabalho no trabalho. É difícil, eu sei, mas vale refletir e tentar.
Isabela, eu acho que eu e você, nós temos uma característica muito em comum, que nós dois gostamos tanto de estudar quanto de trabalhar, e a gente acaba refletindo isso no nosso cotidiano. E Vanessa, eu imagino que quando a gente, como você bem falou, a saúde do trabalhador e a sua atuação dentro da empresa e em casa acabam se relacionando muito bem, né? Então, quando a gente fala de promover uma saúde para esses trabalhadores, quais são os principais cuidados, quais são os principais pontos de atenção que a gente tem que ter?
Primeiro, eu vou chamar a atenção para a diferença do setor público com o setor privado. Dentro do setor público, as pessoas ingressam através de um concurso público ou através de contratos, mas esses contratos normalmente se encaixam no regime privado. E aí a gente tem uma certa diferença na atuação, no tratamento. A gente tem alguns estudos que trazem essa questão da terceirização como fator de precarização. Então, a ideia é que dentro do ambiente de trabalho nós possamos ter um ambiente amigável para começar. Tem algumas ações que são importantes para contribuir para a qualidade de saúde mental, especificamente. Hoje, dentro do setor, a gente tem um serviço de acolhimento psicossocial. O que é esse acolhimento? Tecnicamente, ele é definido como um atendimento que aproxima o servidor ou o trabalhador dos serviços dentro da instituição. Então, ele chega com alguma demanda e essa demanda pode ser a mais variada possível. Não precisa ser necessariamente relacionada ao trabalho. Eu posso trazer algo de cunho pessoal. Então, eu tô com depressão, tô com ansiedade, tô com uma crise de ansiedade, tô com um problema em casa. Ele traz essa demanda, a gente consegue acolher esse momento e a gente consegue dar os devidos encaminhamentos. Então, às vezes, ele precisa de terapia. Então vamos avaliar se esse servidor ele tem um convênio ou tem como ele pagar essa terapia, ou a gente consegue pela rede, a gente faz esses encaminhamentos. Dentro do setor privado, eu não consigo atuar. Então, cada empresa ela vai agir de um modo diferente. A gente precisa do RH, hoje, na empresa privada, isso é função do RH. Então, o RH precisa entender que esse servidor ele precisa de escuta, ele precisa de espaço, ele precisa de acolhimento, ele precisa de informação. Dentro do nosso setor hoje, a gente faz ações de capacitação. O que são essas ações de capacitação? São cursos mesmo para falar de saúde, de autocuidado, de saúde mental, de doenças crônicas. E dentro da área de saúde mental, a gente tem hoje o terceiro maior fator de adoecimento, de afastamento no Brasil.
Meu Deus do céu.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter uma atenção muito especial. Se a gente vai hoje, nos afastamentos que tem, a gente vai encontrar síndrome de burnout, a gente vai encontrar ansiedade, depressão. E isso tudo tem afastado os trabalhadores, e são afastamentos longos.
Dados alarmantes. Segundo o levantamento realizado pela consultoria B2P, o top 3 motivos de afastamento do trabalho em 2022 são lesões, doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo e transtornos mentais e comportamentais. Bizarro, né? Por isso que precisamos falar sobre isso.
E a gente tem uma série de problemas, porque as pessoas não sabem como lidar com isso. Meu colega ficou afastado por conta de depressão e ele voltou. E ninguém faz um acolhimento adequado, porque tem algumas pessoas que entendem que ele estava de férias. E aí ele volta, ele às vezes não está 100%. Se eu quebro uma perna, se eu machuco, às vezes eu volto e eu não estou 100%. Eu vou ter algumas limitações. É a mesma coisa com saúde mental. Então a gente precisa ter um foco, ter psicoeducação, que eu falo, educação e saúde, para conseguir conscientizar tanto quem está adoecido quanto quem vai recepcionar essa pessoa que voltou de um afastamento.
Agora que você estava aí falando, eu me lembrei de um filme, Cisne Negro, não sei se algum de vocês já assistiram.
Ai, conheço, é muito legal, recomendo para quem não assistiu ainda.
Na história, a personagem principal, ela tá inserida ali num ambiente de trabalho extremamente tóxico e desgastante, e além disso, ela tá sempre em busca, né, não só ela busca, mas como as pessoas à volta dela também esperam a perfeição, né, por parte dela. De que forma os empregadores e os colegas ali inseridos no ambiente de trabalho, eles podem identificar os funcionários e esses colegas que estão com algum problema, né, relacionado à saúde mental?
a pessoa hoje, no mercado de trabalho, está tendo que mostrar tudo, né? Está mostrando todas as habilidades, as empresas, os empregos têm exigido muito isso.
A gente até brinca dentro do jornalismo que hoje o jornalista tem que escrever, tem que filmar, tem que tirar foto, tem que ter seguidor no Instagram, sim, tem que fazer dancinha. É uma coisa que não acaba mais, né?
Exatamente. E isso é para todas as profissões. Ah, você tem que ser uma pessoa que treina, mas você tem que fazer análise de dados, você tem que fazer uma gestão de equipe, você tem que ter resolução de conflitos. E todas as profissões têm exigido cada vez mais. Então, a gente está sempre nessa busca. Na busca de preciso melhorar, né? E isso gera um estresse. Só que, assim, até certo ponto é motivador. A ansiedade normal, ela nos motiva, ela nos leva a algum lugar. Mas quando ela paralisa, quando ela dá medo, quando ela me dá sintomas, ela é uma ansiedade patológica. Então, dentro desse universo, o ideal é procurar fazer educação. Eu vou falar isso o tempo todo, assim, de educar para que quanto mais informação nós temos, mais nós vamos conseguir fazer com que a pessoa tenha autonomia e que os outros tratem ela melhor. Então, quando eu perceber que tem um colega que teve uma queda na produtividade, que está com uma irritabilidade maior, está aparentando cansaço, eu olho e vejo que aquela pessoa está abatida. Às vezes tem uma alteração de humor muito repentina. Quando vem uma ideia nova, essa pessoa está sempre muito resistente, não aceita nada, não consegue ir junto com a equipe. Às vezes ela está apática na reunião e não se sente realizada, não se sente feliz no trabalho. Às vezes ela fala, ela relata, ah, eu tô com ansiedade, não tô dormindo direito, não tô conseguindo comer. E às vezes ela se isola. Então, assim, tem algumas coisas, algumas mudanças de comportamento que vão me falar que essa pessoa não tá bem. É claro que isso, não, a gente não faz um checklist todos os dias para perceber, ah, meu colega tá falando, hoje ele não tá falando. Mas vai da nossa sensibilidade perceber que aquela pessoa está mais isolada. Isso vem tanto dos colegas quanto da chefia. Então é importante a gente entender, porque no trabalho a gente tem trocas. Às vezes eu falo, ai, meu filho está doente. Ou às vezes eu comento, nossa, eu vou viajar. Então isso faz parte das nossas relações. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa que a gente precisa ficar alerta com aquele colega de trabalho. Claro que tem gente que é mais caladinha, que não fala muito. Mas quando há uma mudança de comportamento importante, a gente precisa ficar alerta e tentar, dentro do que a gente tem, dentro da instituição ou da empresa, acionar o setor responsável ou a pessoa que vai fazer uma abordagem adequada.
E você falou das pessoas que são mais quietas, caladinhas. Como você consegue enxergar nessas pessoas que elas estão com problemas de saúde mental? E não taxar elas como, ah, não, ela tá apenas... É o jeito dela, tá tudo bem, ela é assim, caladinha, quietinha, não consegue se abrir tanto com os colegas como outras pessoas.
Mesmo os calados têm um padrão. Eles talvez são calados para assuntos específicos, mas em algum momento ele vai se posicionar. Em algum momento ele vai falar de algum assunto, mesmo que seja técnico. Mesmo que seja numa reunião onde ele consegue expressar ali o conhecimento, a ideia. Se essa pessoa não tem essa mudança, ah, não, ele falava sobre isso, hoje não fala mais. Ou o contrário mesmo. Tem algumas pessoas, quem tem transtorno bipolar, por exemplo, e às vezes não está medicado, na fase de mania passa a ser uma pessoa mais falante, fala mais alto, fala mais rápido. E aí você percebe que aquela pessoa está diferente. Então, é uma mudança de comportamento. A gente vai decifrando as pessoas conforme a gente vai conhecendo. Eu não consigo identificar no meu primeiro dia de trabalho que tem alguém que está adoecido. Mas a convivência me mostra que tem alguma coisa diferente quando isso acontece.
E o trabalho, como a gente tem falado desde o início aqui desse episódio, não deixa de ser uma relação. E em todas as relações, entre familiares, entre namorados, entre irmãos, é possível de se tornar uma relação tóxica, uma relação complicada, uma relação que não te faz bem e vem acompanhada dessas mudanças, como você falou. Mas como que a gente identifica quando o nosso trabalho deixou de ser um ambiente saudável e começa a nos fazer mal, começa a nos deixar até patologicamente ruins, né?
Tem algumas políticas que vão falar sobre a questão da carga de trabalho, que regulamentam isso, a carga de trabalho, o horário de trabalho, a questão do rodízio dos horários. Quem trabalha muito em hospital faz muito plantão. E aí tem uma extensa jornada de trabalho. Então tem algumas políticas que vão regulamentar isso. Se eu começo a não dar conta mais daquilo que eu tenho que fazer dentro do meu horário de trabalho, se eu começo a trazer isso para minha vida pessoal, levar trabalho para casa com frequência, talvez assim, pensar no trabalho o tempo todo, deixar de dormir porque eu penso assim, nossa, amanhã eu tenho que levantar e fazer tantas coisas, amanhã eu tenho que conseguir entregar isso. Se isso começa a tomar uma proporção muito maior do que realmente é, a gente tem que abrir o olho. Tem alguns casos que eu já fiz atendimentos que a pessoa só trabalha. Ela só faz isso. Ela não consegue fazer uma atividade física, ela não consegue encontrar com um amigo, ela não consegue almoçar, ela não consegue jantar, ela chega em casa, ela só dorme para acordar no outro dia, para ir trabalhar, porque ela tá tão cansada, tá extremamente cansada, que ela não consegue fazer outra coisa. De onde eu parto que o trabalho tem uma centralidade na vida da pessoa. É por meio do trabalho que a gente consegue, tem os nossos meios de subsistência, é por meio do trabalho que a gente tem as nossas relações, que nós temos ambições, que a gente tem sonho, que a gente vai poder ter o nosso lazer, mas ele não pode ser a única coisa. Se eu trabalho e não consigo usufruir daquilo que o trabalho me proporciona, do dinheiro que eu, né, do salário que eu tenho, isso já não está fazendo mais sentido. Então, o médico ele vai avaliar sintomas, mas a gente avalia qualidade de vida. Então, quando é tóxico, a pessoa vai murchando. Ela passa a não ser mais aquela pessoa que era quando ela entrou. Ela começa a ficar apática. Então, o burnout fala muito disso, dessa falta de realização no trabalho, de não se ver no processo de trabalho, de achar que não vale a pena fazer as coisas, porque tanto faz. E aí, isso vai nos dizendo de um ambiente muito ruim.
Acho que todo mundo tem alguém que se encaixa nessa pessoa que a Vanessa comentou, alguém que vive pro trabalho. Tem uma pessoa que eu conheço que é exatamente dessa forma como você falou. Não consegue se dedicar a outras atividades como ir à academia, sempre desmarca compromissos, fica até altas horas da noite no trabalho. Só que sempre que essa pessoa é questionada sobre isso, ela acaba dizendo que é normal. Não, porque o meu trabalho ele é assim, ele me exige longas horas de dedicação e eu preciso colocar o meu alimento na mesa. Então há essa normalização, né, desse trabalho ser exaustivo, que o trabalho não tem que ser divertido. E essa pessoa que eu conheço, muitas vezes ele começa a passar essas dores da mente pro corpo, que é o que a gente chama de psicossomatizar, né?
Uhum.
Quando que a pessoa tem que começar a tomar alguma atitude? O que que as pessoas em volta desse trabalhador podem fazer também para estimular que ele perceba que a situação que ele vive, que por mais que muitas vezes seja óbvia que não tá legal, é que ele consiga procurar ajuda, que ele identifique, tá, as coisas estão desse jeito, mas não podem permanecer assim porque não é normal, né?
Você falou uma coisa muito importante. Acho que a gente tem que falar de ação. A gente tem que falar, e aí, o que que a gente faz, né? Tô me percebendo num lugar ruim, tô me percebendo adoecido, mal. O que que eu vou fazer? Ou eu percebo um colega que tá assim, o que que eu vou falar pra ele? A primeira coisa é, não é normal trabalhar tanto assim. Acho que a gente precisa tirar isso da nossa cabeça. Só que isso é uma coisa que vem sendo pregada na nossa sociedade, a questão da meritocracia, que nem vou entrar nesse ponto, porque nem tudo é por mérito. E aí, às vezes, isso é pregado de uma forma tão, tão ali na estrutura que a gente tem que falar assim, não, eu tenho que dar meu sangue, quem vai vestir a camisa? E não é assim, eu tô vendendo força de trabalho, se eu vendo força de trabalho, eu vou chegar, vou vender minha força de trabalho, vou receber por aquilo e vou embora pra minha casa. É claro que cada um vai ter um nível de complexidade dentro do trabalho. Pois bem, eu estou percebendo que eu não estou legal. Primeiro, tira a normalização. Estou trabalhando demais, estou cansado, estou exausto, estou fadigado, não consigo, não tenho ânimo para uma conversa com um amigo, porque aí você está tão estafado que você não consegue fazer isso. Se eu percebo que eu estou perdendo sono, que meu sono está agitado, que eu fico acordando de noite, que eu tenho dificuldade de pegar no sono, isso é um fator muito importante. Outra coisa é a perda do apetite, ou a mudança do apetite. Ou eu como de menos, ou eu como demais. E não consigo ter tempo para nada, o pedir ajuda é a melhor coisa. Então, dentro do que a gente tem, dentro da instituição que eu trabalho, qual que é o recurso que essa instituição está me oferecendo? Se eu tenho um setor de RH ou de promoção à saúde, eu vou procurar esse setor. Olha, não estou bem, não estou legal. Não precisa necessariamente ser a chefia, porque às vezes essa chefia também é a que adoece. Então, o ideal é que a gente procure um setor específico. Nossa, estou cansado, não estou conseguindo organizar as minhas ideias, eu preciso de ajuda. Terapia é a melhor coisa para a gente reconhecer quais são as nossas fraquezas e as nossas potencialidades. Assim, para mim é difícil lidar com um colega que fala o tempo todo, talvez eu estar num outro lugar vai me ajudar. Às vezes, para mim é difícil estar num lugar que é muito silencioso, muito parado, que cada um tem uma personalidade. Vamos procurar essas mudanças. Tá, mas não é mais na estrutura física. Vamos fazer alguma coisa para mudar meu ambiente. As pessoas são tóxicas, as pessoas falam mal umas das outras. O que eu posso fazer para me fortalecer? É dentro da terapia que a gente vai conseguir entender até onde vale a pena. O que eu consigo fazer que vai me fortalecer? E o que eu consigo que eu não consigo fazer, que eu não consigo lidar e que às vezes eu tenho que mudar de opção? A outra, quando as coisas estão um pouco mais graves, eu estou adoecido, eu estou ansioso, estou tendo crise de ansiedade, não estou conseguindo respirar direito, estou angustiado, um aperto no peito, é a hora de procurar um médico. E aí é o médico que vai fazer a avaliação de sintomas e se precisar, né, se o médico entender que precisa, ele vai prescrever uma medicação para te ajudar a pensar, para estar numa terapia, que a combinação das duas coisas é o essencial, e aí você conseguir se organizar dentro desse ambiente, desse contexto.
É, acho que a cobrança excessiva está muito ligada a esse tipo de funcionário que está sempre trabalhando, nunca tem tempo para nada. É, eu mesma enxergo um pouco disso em mim, em algumas pessoas que ali do meu convívio. É, e como a gente pode lidar com essa cobrança excessiva de sempre achar que eu não tô fazendo nada, mas você tá fazendo um monte de coisa, mas na sua cabeça é como se você passasse o dia todo, assim, parado, você não tá sendo útil, né? Tem muito isso, não estou sendo útil, não estou sendo produtiva, produtividade, né?
Então, Isabela, existe essa cobrança interna, né? Existe a cobrança externa, que a gente tem que entregar resultado, meta. A gente tem que produzir, isso existe, isso é real, a gente não pode ignorar. Mas existe a cobrança interna. A questão de, hoje tudo tem meta, né? Ah, você tem que entrar na faculdade com, sei lá, 16. E, porque se você entra com 18, fulano entrou com 16. Se você começou a trabalhar com 20, nossa, o outro... Então, assim, não dá pra fazer tudo.
Nossa, e eu passei muito por isso, Vanessa. Eu acho que, não sei se a Isa sabe, se eu já comentei com ela, mas... Eu comecei fazendo um curso antes do jornalismo, fiz fisioterapia. E quando eu fui pra entrar no jornalismo, eu passei, eu acho que, o primeiro mês, assim, falando assim, gente, eu tô atrasado. Eu preciso correr mais que todo mundo, porque eu já comecei fazendo uma outra coisa que não deu certo, e agora a coisa precisa acontecer. E esse sentimento é horrível.
É, e é isso, é uma cobrança que vem dos outros de uma forma muito velada, mas vem nossa também, de querer entregar, de querer ser... a pessoa que vai ser reconhecida por aquilo que escolheu. E às vezes a gente tem que pensar assim, tá, mas o que é meu? O que não foi algo que foi introjetado em mim? Porque é isso, a gente tem que estudar, a gente tem que formar e a gente tem que casar também, né? Não é só
não dá pra viver só profissionalmente, né?
Não, a gente tem que casar, a gente tem que comprar uma casa, a gente tem que ter um carro, a gente tem que ter filhos. Então assim, existe um protocolo de vida que eu não sei quem fez, mas todo mundo acreditou. E aí a gente fica nessa busca de seguir esses protocolos. É claro que a gente vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos precisar de nos manter, nós vamos precisar de ter o nosso dinheiro, de ter o nosso conforto. Mas nem todo mundo vai no mesmo ritmo. Aliás, todo mundo tem, cada pessoa tem um ritmo diferente. Então, esses dias eu vi um vídeo onde um menino falava assim, eu não me formei aos 25. Mas conheço um tio que aos 25 tinha uma empresa, era muito bem de vida, mas morreu aos 50. E aí ele dá vários exemplos, né, de pessoas que em diferentes idades, estavam em diferentes momentos da vida e que cada um teve que lidar com as consequências dessa escolha. Então, entender qual que é o meu caminho, o que que eu quero para mim, aonde eu quero chegar, faz muito mais sentido do que eu tentar seguir os protocolos. E é muito difícil desvencilhar disso, porque às vezes a gente tem uma família e um meio social que nos cobra muito isso. Cada vez mais cedo eu preciso estar formada, eu preciso... A gente está discutindo ainda até onde vai a adolescência, até onde vai a idade do jovem adulto. Então, estão se dizendo agora que vai até os 24. E, ao mesmo tempo, exigindo que aos 24 você esteja formado com um bom emprego. Então, é muito incoerente. A gente precisa pensar mais sobre isso para que cada um consiga exercer dentro da nossa sociedade a sua individualidade, porque é isso que faz com que a sociedade seja melhor. Porque vai ter gente que trabalha com uma coisa e vai ter gente que trabalha com outra. Isso é diversidade também. Se cada um se expressa da maneira que consegue, acaba sendo uma sociedade melhor.
E se isso não acontece, a gente acaba tendo uma geração de frustrados, né? E sim, é isso que a gente observa muito na geração dos nossos avós e avós, assim. São pessoas que queriam ter feito coisas, mas que por essa pressão do trabalho, a minha avó sempre falava que como ela tinha que trabalhar na colheita de café do pai dela. E ela odiava aquilo, ela falava que ela não aguentava ver um grão de café na frente dela, que ela morria de pavor. E ao mesmo tempo ela também ajudava muito a mãe com costura. E ela odiava costurar. Então, é uma geração de pessoas que foram o tempo inteiro obrigadas a estarem fazendo trabalhos, a ocuparem funções que não gostariam de estar fazendo aquilo, né?
É, a gente tem uma... Antes, as pessoas não tinham muita escolha. É isso que tem pra fazer e a pessoa faz. E aí, às vezes, eu odiava e eu não conseguia fazer. E eu não conseguia não fazer, porque eu não tinha opção. A gente tá numa sociedade onde... Agora as pessoas podem escolher. A maioria, não vamos falar todas, mas tá numa cultura onde eu sou livre para escolher o que eu quero fazer. E aí desistir de um curso, como você falou, que começou e terminou, é uma decisão extremamente difícil.
E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Nossa senhora, a minha vida mudou assim da água pro vinho.
E na hora foi muito difícil, né?
Muito. Eu lembro que teve um dia, eu moro com uma psicóloga. E isso me ajudou muito, sabe por quê? Porque eu falava pra ela, desabafava. E aí, eu comecei a pensar em trancar as matérias pra voltar a estudar pro Enem, né? Porque o jornalismo não tem como entrar na UFO pelo vestibular. E ela sentou do meu lado e falou assim... Amigo, eu só vou sair daqui quando você trancar suas matérias. E ela ficou lá comigo umas boas horas. Até eu, de fato, clicar lá em trancar tudo e resolver estudar. Mas foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. Então, sou muito grato por ter tido uma pessoa ao meu lado que me deu essa força. Porque, como você falou várias vezes, sozinho, às vezes não dá certo. A gente não tem esse impulso, não tem essa força pra ir tomar essas decisões que são... Que às vezes podem parecer bobas ou não, mas que naquele momento ali elas significam muito.
Sim, e desistir de um curso que você se esforçou pra estar ali, passou, tava fazendo, e pensar assim, poxa, isso não tá me fazendo feliz. E ter essa percepção de e falar assim, eu vou bancar a minha felicidade. Isso não tá legal pra mim, então eu vou bancar. E aí, esses dias, eu tava conversando com uma colega de trabalho sobre o termo custoso.
Uma pausa aqui. Se você, assim como eu, não é do Triângulo Mineiro, eu vou te explicar o significado da palavra custoso. Custosa é aquela criança arteira, aquele adulto que não segue muitas regras. Em palavras do publicitário da Diretoria de Comunicação da UFO, João Ricardo, é uma pessoa que custa a paciência dos outros.
Eu tava falando que em alguns atendimentos, ela tinha atendido uma pessoa num grupo e a pessoa falou assim, ah, já fui muito custosa, mas o que é ser custoso? E aí a pessoa respondeu, ah, já casei várias vezes, já fiz várias coisas. Então, ser custosa é você querer ser feliz. É você não aceitar aquele lugar de infelicidade e partir para outra. E aí, às vezes, a gente se pega preso a muitas infelicidades porque a gente não tem coragem de bancar a nossa felicidade. E aí, no contexto do trabalho, na escolha profissional, na carreira, adoece muita gente. Então, às vezes, a gente tem que ter coragem, porque o desconhecido dá muito medo. A gente não sabe se aquela escolha também pode ser uma escolha que não vai me trazer felicidade. Mas eu não posso me prender a um contexto ruim com medo do que eu não sei o que vai acontecer. Então, às vezes é preciso coragem para bancar a nossa felicidade. E acho que isso é um processo muito doloroso. É muito difícil, às vezes é um detalhe que às vezes não tem, a gente não tem coragem de encarar, que é o que você falou de trancar as matérias. É uma coisa tão simples, olhando de fora, mas para quem está vivendo aquele processo, tem um significado muito maior.
Com
então, você falou uma coisa muito importante, que eu acho que é uma coisa que eu falo muito nos meus atendimentos. Nós não precisamos passar pelas coisas sozinhos. Às vezes eu não tenho meu pai, minha mãe, meu companheiro, minha companheira, para estar ali do meu lado. Mas, se eu tiver um serviço que me dá um apoio, que quando eu não estiver bem, eu posso procurar esse acolhimento, às vezes isso vai me dar o que eu preciso naquele momento, que é, às vezes, só não se sentir sozinho. Porque ninguém vai fazer por mim o que eu preciso fazer. Mas se eu tenho alguém para estar ali me dando apoio, eu consigo ir além.
Vocês estavam falando aí sobre os cursos e eu estava aqui pensando que realmente você precisa de coragem para tomar uma decisão dessa. Porque trazendo um pouco assim pro exemplo do ambiente que eu vivo. Conheço muitas pessoas que estão ali fazendo curso e estão terminando para se formar agora esse ano, mas não gostam de verdade daquilo. E aí estão, tipo, com muito medo, porque não sabem, né, o que, que eu vou fazer, porque eu não gosto desse curso, mas agora eu já passei, sei lá, 4, 5 anos aqui, eu vou fazer outro, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? E como essas pessoas podem lidar com essas questões? Quando você não tem coragem de fazer, mas você também tem medo e você não sabe o que vai acontecer com a sua vida ali. E também tem o outro lado da moeda, que é quando você gosta do que você faz, mas é o medo que eu acho que grande parte de todo mundo que tá na faculdade tem, que é, eu vou ter um emprego a hora que eu terminar isso daqui.
O medo do emprego é de todo mundo. Sim. Eu também passei por isso.
Mas no final dá certo,
no
não
final
dá, Vanessa?
Sério.
Alguns com mais tempo, outros com menos, mas sempre dá certo. Se a gente faz algo que a gente gosta, porque fazer algo que a gente gosta na faculdade já é muito difícil. Porque é muita exigência, é muita dedicação. Às vezes a gente tá cansado, tem que ler um texto, tem que fazer alguma coisa, fazer um trabalho. Então já é muito difícil.
E na faculdade tem também, às vezes você gosta do curso, mas vai ter uma matéria que você não vai gostar, não tem como gostar de tudo.
Não
mas
tem, é impossível.
É importante você aprender tudo ali, né? Você tem que aprender pra sua formação, não tem como fugir disso.
E vai ter dias no trabalho que também vão ser ruins, nem todo dia vai ser bom.
Em todos os lugares vão ter pessoas que vocês não gostam, profissionais que não são tão bons, comentários que não são tão legais, preconceito. São coisas ruins que a gente vai ter que lidar, e aí eu falo muito dessa coisa da gente se conhecer. Acho que para a gente ser um bom profissional, para nós conseguirmos dar o nosso melhor, eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou no ambiente de trabalho, quem eu sou quando eu sou uma psicóloga, que psicóloga eu sou, que mulher eu sou, que mãe eu sou. A partir disso, eu consigo me construir como um ser íntegro. E eu consigo dar o meu melhor. Para quem está indeciso, o medo do trabalho depois da faculdade, ele é para muita gente. Primeiro porque faculdade e mercado de trabalho são duas coisas muito diferentes. Dependendo do lugar onde você faz a faculdade, você vai se preparar de uma forma diferente. Mas, e assim, quando eu saí da faculdade, eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu pensava assim, meu Deus, eu não sei de nada. Porque na hora do real, é muito difícil. E a gente só vai se dando conta que sabe quando você começa a atuar. Falar, ah, meu trabalho faz diferença. Eu consigo fazer algo que outra pessoa que não fez, não estudou, que eu estudei, não conseguiria fazer. E você vai tendo feedbacks também ao longo da carreira, do trabalho. Mas quem tem dúvida, independente de estar no início, no fim da faculdade, da graduação, da pós-graduação, do trabalho, nessas horas a gente precisa parar e pensar. Então eu preciso procurar ajuda e entender como que eu vou pensar. O que eu penso realmente disso que eu estou fazendo? E às vezes essas respostas não vão vir do meu pai, que acha que eu sou um sucesso e acha que eu devo continuar. Ele vai dar essa opinião enviesada, que é isso que ele espera. Quando a gente fala com amigos ou família, essas pessoas têm expectativas. Mesmo que nós não deveríamos ter expectativas em relação aos outros. Principalmente pai, filho, não deveria. O filho não está para atender as expectativas do pai. Mas existem essas expectativas. E aí esse pai vai dar uma resposta totalmente enviesada, porque ele fala, nossa, você está terminando, você tem que terminar. E não é bem assim. A escolha acaba sendo da pessoa. Então não é legal, às vezes, eu procurar quem está muito próximo ou quem tem uma expectativa em relação a mim. O serviço profissional, o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, essas pessoas, o orientador vocacional, enfim, essas pessoas vão dar um suporte mais adequado para quem está nessa dúvida, porque às vezes o sofrimento é tão grande que a ajuda profissional vai fazer mais sentido.
Com certeza. Isa, e a gente vai encaminhando agora para o fim do nosso bate-papo do episódio de hoje. Queria agradecer a presença da Vanessa, foi um prazer ter aqui você conosco. Acho que foram aprendizados, assim, essenciais, um momento de reflexão que a gente para um pouquinho, respira e reflete até mesmo nas situações de trabalho, de estudo que a gente vive, que acabam sendo muito importantes na nossa vida, na nossa formação enquanto pessoa e em sociedade também. Vanessa, para terminar, você gostaria de dizer mais alguma coisa?
Não, queria só agradecer a oportunidade. Dizer para as pessoas, se cuidem, se amem, se valorizem, que não tem ninguém mais importante do que vocês. Então, se vocês fazem isso, as outras pessoas automaticamente vão fazer isso também.
É isso, pessoal. E agora eu queria saber de você, ao pé do ouvider, que curtiu o episódio de hoje aqui com a gente, acompanhou a nossa roda de conversa. Como que está sendo a sua atuação profissional hoje? Você está feliz no ambiente onde você está inserido? Ou você, com esse episódio, começou a perceber algumas situações que não estão tão legais assim? Conta aí pra gente nos nossos comentários. E esse é o momento em que você segue e deixa o seu comentário sobre ciência ao pé do ouvido na sua plataforma preferida. Nós estamos no Google Podcasts, Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Podcasts.
E se você ainda não nos segue nas redes sociais, anota aí para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. A gente está no TikTok, Twitter e, claro, nas redes oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição.
Gostou do episódio? Quer perguntar algo? Mandar um recado ou indicação para a gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é o 34-9996-62021. Repetindo, 34-9996-62021. Muito obrigado por nos ouvir até aqui.
O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia.
A supervisão do roteiro é por conta da jornalista Nayara Chaya, que também é editora do podcast. A apresentação, produção e entrevistas desse episódio foram feitas por mim, Gabriel Reis e Isabela Breve, ambos estagiários de jornalismo.
A comunicação imagética foi feita pelo Matheus Freitas, estudante e estagiário de design. A divulgação nas mídias sociais está com o jornalista Túlio Daniel, comigo e com o Gabriel. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO.
Edição, montagem e finalização desse episódio são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva.
O Ciência ao Pé do Ouvido volta na próxima terça-feira.
Tchau, tchau, pessoal.
Ciência ao Pé do Ouvido.